Muito bom dia a todos. Vamos fazer aqui uma conversa, talvez a conversa mais intimista deste festival, com a Manuela Leitão e Miguel Borges. Vamos conversar aqui um bocadinho sobre o imaginário de escrita destes dois excelentes escritores da literatura infantil juvenil, com o seu potencial que está bem à vista pelas publicações que têm feito. E a certeza também de que este potencial se vai transformar numa excelente consolidação. Mas posso dizer que já são dois escritores de referência na área. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos então partir para esta conversa que vai andar à volta dos livros infantis, deste imaginário infantil, porque muitas vezes no meio literário fala-se muito nesta questão como se fosse a maioridade atingida a partir da escrita de um romance. E aqueles que se dedicam à escrita para crianças poderão ser encarados eventualmente como escritores menores e escrevem-se umas coisas que são muito fáceis de escrever, mas na verdade quando encontramos alguns romancistas que tentam ir por esse caminho da escrita infanto-juvenil, dizem, eu já tentei escrever alguma coisa, mas aquilo que saiu eu não achei piada nenhuma e duvido que alguma criança achasse piada. Portanto, antes de partirmos para esta conversa, cujo modo é este de perceber se é muito fácil, se é difícil, eu sei que vão dizer que isto sai-me naturalmente, eu sei que vão dizer isso tudo, mas antes de mais eu quero agradecer-vos a vossa presença, aos dois, o convite que vos foi feito e terem cedido logo prontamente, e agradecer a presença das pessoas que estão aí desse lado, que pronto, somos poucos, mas bons, e vamos ter aqui uma conversa muito interessante e depois vamos partir ali para a tendinha dos mistérios, a tendinha da fantasia, as crianças que chegarem, entretanto, vamos ali falar, fazer uma ronda pelos livros do Miguel e da Manuela. Portanto, vou-vos deixar agora umas primeiras palavras, se quiserem dirigir esta magnífica plateia que temos à nossa frente. Miguel. Não. Isto, a questão da emancipação já não se coloca, porque isto já somos todos, estamos todos ao mesmo nível, não é?
Pronto, bom dia a todos. E em primeiro agradecer o convite que me foi feito. É um gosto estar aqui. Eu não sei se entro já nestas questões de imaginário do que é fácil escrever, ainda não. Pronto. Então fico só por aqui por agradecer a presença e depois vamos conversando assim.
Agora sou eu então. Bom dia a todos. Sou a Manuela, sou autora de livros infantil-juvenis e já agora, Carlos, sim, aquilo sai-me naturalmente.
É, não é?
É.
Pois, eu imaginei. Olha, e diz, vamos então, quando foi a primeira vez que escreveste, agora começamos por ti, quando foi a primeira vez que saiu assim uma história em que tu tinhas consciência que estavas a escrevê-la para uma criança? Ou estava, não vamos agora dizer, eu estava a escrever isto para mim. Não, eu estava a escrever isto para uma criança. Para um leitor, um suposto leitor, mais à frente vai ler a história.
Sim, há muitos anos. Quando fiz o esboço do meu primeiro livro, que saiu em 97, portanto já há 500 anos, mais ou menos.
Sim, e tu estavas à janela, ia passar uma caravela, não é? Já
sim, exatamente, ainda. E nessa altura, sim, fiz uma primeira história que depois acabou por ser publicada por insistência, sugestão do Dr. Emílio Pérez, que na altura era médico, endocrinologista, foi meu orientador de estágio do meu curso, porque eu sou nutricionista de formação.
Deixa-me só dizer, quem quiser alguma consulta especial no final da conversa...
É só depois, é de tarde, a partir das 15 horas, ali naquela barraquinha da fantasia.
A partir das...
Das 15, pode ser?
A partir das 15, então ainda podem almoçar, fazer um prato reforçado.
Claro.
Depois é que têm que começar a fazer dieta.
Pronto, e o Dr. Emílio Pérez, na altura, insistiu bastante comigo para que eu fizesse e desenvolvesse a história... e acabou por ser publicada depois em 97, e portanto aí sim foi a primeira vez que eu estava mesmo a escrever para miúdos.
Mas foi por essa influência, mas havia uma
vertente muito científica que me estava a provocar, que provocou a partir
dessa
história.
Já tinhas uma efervescência lá dentro, não é?
Já havia. Agora, poesia, contos, ficção, imaginário... Vem
já
um bocadinho mais
atrás,
tarde.
Claro, mas já não, vamos
sim,
lá.
Sim, mas escrever depois com a intenção de ter livros e de fazer isso para mostrar às pessoas e de partilhar isso com miúdos,
sim.
Foi depois disso, sim.
Foi mais à frente.
Foi mais à frente.
Há algo que vem mais atrás e algo que vem depois mais à frente. Mas
é,
já vamos
já
falar
já estava
nisso.
Cá tudo, não é? É o caldinho, não
já
é?
Vamos
já
falar.
Estava aqui
já
tudo.
Vamos lá, já vamos lá. Agora, Miguel.
Olha, eu tenho uma... Se calhar não é bonito dizer isto, eu às vezes...
Nós gostamos de ouvir coisas feias também.
Quando faço sessões de autor nas escolas, às vezes dizem-me que há coisas que eu não devia dizer. Mas, na verdade, a mim escrever dá-me muito trabalho. Não sou propriamente uma pessoa... dificilmente me aconteceu-me com alguns textos. Eu tenho outros textos não publicados. Aliás, eu tinha muitos textos. Isto, eu acho que sou... Esta coisa dos livros, isto dos livros é muito complicado. E é muito fácil.
Eu não sei se está a sair o som aí, não sei. Está a sair? Está? Nós estamos com outra percepção.
É muito complicado e é muito fácil porque os livros são também um negócio. E eu entrei neste mundo dos livros, não por esta via, mas pela via dos manuais escolares e dos livros de apoio ao estudo, e com algum sucesso. E fui desafiado a escrever para crianças, que foi uma coisa diferente daquilo. Eu não comecei a escrever para crianças. Eu escrevi sempre desde criança. Tenho... o meu pai era guarda-fiscal, é guarda-fiscal, acho que isso é sempre, é como ser professor.
Sim.
E escrevia muito todos os dias escrevia, tinha um diário, agora já não, mas escrevia todos os dias, e eu habituei-me a escrever todos os dias também, a fazer as minhas histórias, a escrever para mim.
Mas histórias eram histórias para crianças ou eram histórias...
Eram histórias para crianças quando eu era criança. Eu já agora tenho uma coisa a dizer, só assim um parênteses, é que eu acho que, eu concordo com tudo, acho que somos vistos como escritores menores. Acho que quando se vê de fora que dizem, opa, escreve para crianças só.
É isso. Então, quando é que escreves um romance?
Quando escreves um romance, escreve para crianças como se fosse... Eu acho que é tão mais difícil escrever para crianças.
Ora, então...
Quero dizer, também não tenho nenhum romance, portanto, se calhar... Mas acho que é muito mais...
Tens um romance na vida real?
Acho que é muito mais difícil ir buscar essa parte dessa... Nós, para crianças, não podemos fingir. Ou as crianças embarcam na ideia, ou as levamos para o mundo imaginário que nós construímos, ou então não temos...
o melhor filtro da literatura, são os leitores mais pequenos.
E,
ou gosto ou não gosto.
Mas estava-te a dizer, a mim dá-me muito trabalho. Eu tenho um defeito enquanto escritor, que eu tentei sempre separar-me dele, mas não consigo. Agora já o aceitei, e acho que é uma coisa... É que eu sou professor. Eu sou professor e durante 20 anos dei aulas no primeiro ciclo. E isso... obrigou-me a contactar com muita literatura infantil, mas leva-me ao mesmo tempo por caminhos um tanto ou quanto pedagógicos. Nas minhas histórias é muito difícil eu fugir daquele recadinho, do recadinho do comportamento, do recadinho do ler, do recadinho de estudar.
Posso, às vezes, interromper, claro, e fazer pergunta?
Pode
ser,
agradeço.
Carlos.
Sim, claro.
Mas porque te impõem, ou porque tens isso como objetivo, ou é teu, ou é porque realmente deves fazer isso? Há um compromisso teu?
É meu, eu acho que é a minha parte inconsciente. Eu tenho dois defeitos grandes. Eu cresci num meio muito rural. A minha aldeia tem, neste momento, cerca de 20 habitantes, portanto estamos a falar de uma
maravilha.
Aldeia.
Maravilha?
Depende dos dias.
Claro. Vinhais.
E havia uma...
Sim.
Pinheiro Velho Vinhais. E havia... Eu tinha muito... Há uma coisa, não se deve falar de quem não está presente, portanto, mas eu revia muito, por exemplo,
está gravado.
Na escrita do Mota, o ambiente da aldeia,
o ambiente rural.
E havia uma coisa que eu dizia, se algum dia eu escrever, eu vou fugir disto. E até já tive esta conversa com o Mota, curiosamente, acabo por cair sempre lá, acabo sempre por cair onde cresci, onde imaginei.
Nós
os primeiros
mundos.
Estamos
a falar do teu imaginário, não é?
Sim. E depois eu cresci sem luz elétrica, portanto sem televisão, sem essas coisas. Como a primeira pergunta que os miúdos fazem nas escolas é os frigoríficos. Também cresci sem frigorífico. E...
Mas aprendeste que o leite vinha, era mesmo da vaca, não é? Não, não era supermercado.
Aprendi, aliás, para mim a confusão era o contrário. Como é que há, como é que há leite no supermercado?
Bem, o leite vem em pacotes. Com...
Mas pronto, mas a mim dá-me muito trabalho. Eu geralmente defino, para mim é fácil definir o tema, definir as linhas grandes, que depois às vezes não as sigo, a grande linha da narrativa, da história, mas depois às vezes a própria história ganha vida e obriga-me a fugir para outros, para outros campos completamente diferentes, ou diferentes, mas faço muito, estudo muito.
Mas estavas a falar desse recadinho, mas está implícita sempre uma mensagem que tu tens a intenção de dar, transmitir?
Não sei se é a intenção, é a minha forma de se calhar é muito intrínseco,
estilo,
é o meu estilo, é a minha forma de... Eu não, falando de outro escritor que eu aprecio, mas que não... por exemplo, Pedro Jardim. Não,
sim.
Os textos do Pedro Jardim ficam sempre em aberto. O final da história está sempre em aberto. Eu já estive em sessões de autor com ele, em que ele depois dizia às crianças, pronto, a partir daqui, é a vossa imaginação. Eu não consigo.
Mas o Mota tem muito essa... Diz mesmo que não sigam mensagem. A história tem que seguir por si e não há que ter uma vontade de transmitir mensagem às crianças quando as crianças têm acesso a uma informação totalmente diferente. Não? Há 20 claro, anos ou há 30 claro. Anos, não é? Ou 40 ou mais.
Sim. Mas custa-me... se calhar porque os meus temas também estão muito ligados à escola. E de certa forma é ensinar, quero ensinar alguma coisa através do que escrevo, mas de uma forma mais pedagógica, porque não me soube, se calhar a Manuela, que é de outra área, é mais fácil ensinar na mesma, mas soltando-se desta parte.
Eu nunca penso
parte.
Que estou a ensinar, eu penso exatamente. Sempre que estou a mostrar. Eu estou a mostrar caminhos.
Pois.
E estou a abrir portas para as crianças irem, para os miúdos irem, não é? Verem, perceberem que exista, perceber que podem olhar e inventarem depois por aí fora.
Não estás preocupada com a mensagem?
De todos. Aliás,
também,
a poesia dá-me essa liberdade toda, não é? Se calhar se estivesse num conto, se estivesse num romance fechado, não é? Se calhar tinha essa tendência. Teria, não sei. Tem algumas histórias escritas que nunca partilhei e que acho que não tive essa preocupação. Mas na poesia, não. Na poesia eu mostro caminhos.
Mas na tua história, por exemplo, nos poemas das quatro estações...
Sim.
Eu não sei como é que foi o teu processo criativo, mas... Não havia uma intenção de mensagem, de pedagógica?
Não, a prioridade para mim nas quatro estações foi a minha memória, foi aquilo que eu sentia.
Eram os cheiros.
Assim,
estamos a falar com o Orlino, os cheiros, não é? Os
sim,
cheiros da infância,
sim,
não é?
Sim, os cheiros, é isso, sim.
Pois, mas daqui aqui não é de Vinhais.
Não, isto é mesmo Porto.
É mesmo...
Porto.
Sim, o Porto, os cheiros do Porto, os cheiros urbanos, era diferente.
Sim,
também
sim,
havia,
urbanos,
é?
Muito
também
urbanos, havia. Embora na altura numa zona da cidade que agora é mais oriental e portanto
era
de São
mais
Roques,
rural, também, mais de
e
campo,
que havia
não é?
Muito, sim, e tudo que havia, pouco que havia, me fascinava. E portanto eu assistia ao passar das estações, sempre, é sempre tudo igual, todos os anos, como todos nós sabemos, mas sempre com o mesmo espanto e sempre a inventar e a cheirar e a recheirar e a reavaliar.
Estamos
e era sempre a mesma. Ainda hoje continuo com o mesmo espanto.
Isso.
Eu continuo apaixonada
pelas
estações.
Como uma professora, não é? Quando depois das férias vem mais revigorada, não é? Vem revigorada e vem com vontade de iniciar as aulas. É o mesmo sentimento, não é?
Sim, mas ao fim da segunda semana... Eu
não, isso é outra história, mas isso
tá
não
bem,
era para
é
chegar
não
lá.
É para dizer agora.
No fim da segunda semana, vamos dar mais um tempo. No... Mas quando estavas a escrever essas quatro estações, estavas a reviver a tua infância?
Em primeiro lugar, sim. Este livro é quase para mim, não é? E para quem me conhece muito bem, é quase como se fosse um livro de memórias.
Uhum.
Só que são memórias que depois são facilmente partilhadas com as outras pessoas e com as crianças também, embora... Quanto mais velhos os leitores forem, mais se identificam com aquilo que eu vou dizendo. Têm mais memória, naturalmente.
Portanto, podemos dizer que os livros... Lá está.
Aquela
porque história que os livros não são para as crianças.
Eu não escrevo para crianças. É que está o segredo de escrever para crianças. É que não se escreve para crianças. Eu não escrevo... Eu quando estou a escrever, eu não penso que estou a escrever para crianças.
Também sentes o mesmo, Miguel?
Tu fazes perguntas difíceis,
não sei. Eu queria buscar os vossos livros. Não sei se alguém pode ajudar. Não, ninguém pode ajudar.
Eu tenho o meu.
Não, ninguém. Pronto, vamos seguindo. O Miguel, vamos. Tenho
o meu.
Também tenho aqui um
tenho dois últimos.
Que não sei se é meu.
Este é o das quatro.
E o outro também. Vai, já fomos. Tens aí também, Miguel.
Este está cheio de coisas,
vai
lá.
Tá, não há problema. Queria o meu, também queria o mais recente. Já.
Eu sinto. Mais ou menos. Não é bem, não escrevo, não tenho essa preocupação tão grande de escrever para crianças. Obviamente que me surge logo no tema, mas depois quando estou a escrever, nas várias reformulações dos textos, tenho muita preocupação de como reagirão as crianças.
Uhum.
Tenho muita preocupação de como é que vou apresentar o texto em escola, porque é o que eu faço mais.
Não fazias esses testes piloto com os alunos?
No início sim, agora não.
Depois já não te preocupavas?
Não. Nos primeiros textos sim.
Mas são o primeiro filtro, podias perceber com o conjunto deles.
A minha primeira literatura infantil, o meu primeiro texto, era um texto que eu não gostava. Curiosamente foi um livro que continuo a não gostar muito do texto, mas foi um livro que vendeu à volta dos 15, 19 mil exemplares, uhum, sem rede, só em escolas. O que me surpreendeu muito, porque eu não, sinceramente não gostava do texto. Achei que tinha sido uma medida comercial da editora.
Mas alguém gostou. Muitos gostaram.
Foi uma coisa, às vezes ligam-me de... Já me aconteceu mandarem mensagens pelo Facebook a pedir professores, a pedir-me o número de telefone. Da Madeira.
Qual é o livro que estás a falar? É o primeiro que eu... Exatamente. Eu queria que alguém... Se não vou eu lá. Permitem-me que eu abandone a mesa e vou buscar... Sim. Muito bem. É esse mesmo. Tá, obrigado.
Obrigado, Ana.
Obrigado. Uma história cheia de cor.
Que era um texto que eu acho... Eu tenho um problema com a literatura infantil portuguesa. Eu acho que nós escrevemos demais, fazemos textos muito grandes. Mas isto é a minha identificação. Não.
Mas
com
nós,
depende
nós
do conceito, depende do conceito também, sim.
Nós muitos. Eu não me atrevo a falar de poesia porque.
Não. Mas... Eu estava a pensar mesmo em ti, Miguel. Achas que tu escreves textos?
Acho.
Então, porquê é que escreves?
Acho.
Então, mas porquê é que escreves?
Porque não consigo sair desse registro. Acho que vou evoluindo, ou no que eu acho que é uma evolução, não sei se é uma evolução, se é uma regressão, mas não consigo libertar-me de algumas coisas. Acho que se calhar não tenho... Continua a ser a dicotomia interna entre o ser professor e o ser... E escrever, ser escritor. E eu não tenho... Não consigo libertar-me ainda da capa, ainda não sei se algum dia vou conseguir, do papel do professor. E há coisas que eu acho que se subentendem, mas que depois eu quero escrevê-las para aqueles que não conseguem.
Mas eu entendo o que o Miguel está a dizer, porque muitas vezes no processo de escrita, e principalmente para crianças, tenta escrever uma história curta. Vais sentir essa dificuldade.
Sim. Porque depois sentes que não disseste tudo, que não disseste aquilo, que não caracterizaste.
Não é fácil escrever uma história curta e que faça sentido também, e que as crianças gostem.
E se calhar é um...
Manuela está a pensar.
Sim, estou a tentar,
e se calhar
sim.
É um problema, por exemplo, dos romancistas, que quando se aventuram a escrever histórias infantis, geralmente os textos são muito sérios,
são muito infantis. Não sei se me faço entender. São infantis, é infantilizados.
Sim.
E as crianças não estão... Estou a falar de, principalmente...
Não desafiam a criança leitora.
Sim. Primeiro, já? Muito bem, sim. Sim. Já vamos falar dela. Sim. Aliás, a questão da ilustração, muito... Fica, é outra história. Isso é outra história. Não, fica, são questões que... Mas a ilustração, a boa ilustração é quando o ilustrador pega na história e não transmite aquela palavra que está lá, mas vai idealizar um mundo completamente diferente.
Faz uma história paralela.
Exatamente, vai contar uma história paralela.
Isso é que é
muitas vezes é dizer assim, o menino come pão e vamos desenhar o menino a comer pão. Pronto. Isso não tem
é preço. Redundante, né?
Não é? Mas nós vamos falar da ilustração. Aliás, porque não podemos negar que, embora alguns académicos dizem que é muito possível que pudéssemos pegar numa história infantil e publicá-la sem ilustração. Era uma pergunta que eu queria colocar aqui também, deixar-vos também à reflexão. Porque alguns académicos dizem isso. E eu acho que já não é possível publicar um livro para crianças sem se estar acompanhado pela ilustração. Hoje em dia faz parte. O universo da literatura infantil-juvenil ganhou esta dimensão e é uma parceria que tem de existir e só faz sentido assim na atualidade. Não sei o que é que pensam disto. Manuela.
Sei lá, no limite eu diria que é possível, só que depois não se vende.
Lá está a questão comercial.
Não se gosta.
É, a questão comercial,
não é.
Sim.
Não é atrativo, não é apelativo.
Sim.
Sim.
A dificuldade, mas realmente um álbum ilustrado tem pouca. Eu até tenho.
Sim, mas é bom assim, se ficamos mais.
O álbum ilustrado, o texto é muito curtinho, a ilustração é muito presente. A sensação que eu tenho é o outro domínio. A mim é só o gosto pela literatura para a infância. Portanto, eu não escrevo, eu não ilustro.
Gosta de livros para...
Sim, muito, muito.
Que é
muito.
Como diz a Manuela, que não é só para as crianças, é para adultos também, não é?
Eu compro para mim.
Exato.
Sou educadora da infância, mas eu compro para mim.
Muito bem.
Mas, quer dizer, há outro campo que não domino, que é o campo da sobrevivência de um escritor, essa questão da encomenda pelo tema, embora também no seu caso eu verifique que tem muito a ver com a área da
nutrição, saúde,
da saúde.
Sim, ou começou por aí. Começou por aí.
Porque o que eu quero dizer é que há outro lado que não conheço em domínio.
Desculpe interromper, é só para fazer isto uma conversa. Há um da sobrevivência, no nosso caso, no meu e do Carlos, não se põe porque nós somos professores. E segundo a OCDE, agora temos um ordenado fantástico, portanto, esse não se põe. Mas o da sobrevivência não se põe mesmo, porque eu, na minha perspectiva, é que ninguém sobrevive, ninguém de nós deste lado... Penso eu.
Temos poucos casos.
Sobrevive.
Na literatura infantil juvenil temos poucos casos.
Exatamente. Até porque depois os preços são muito, mesmo em termos de editoras e de promoção, os preços são muito, muito, as margens são muito curtas porque é difícil vender livros infantis. Eu tenho o meu último livro infantil que foi publicado por uma editora, um projeto editorial meu. Se tivesse um preço de mercado como uma editora faz, teria que estar na casa dos 23 euros. Eu continuo a vendê-lo a 10. Portanto, é difícil. Agora, falando do outro assunto que pôs da ilustração, eu concordo plenamente. Os meus autores de referência, digamos assim, são escritores e ilustradores. E para eles é muito mais fácil. Se calhar não têm... A construção da história paralela não é tão fácil, porque eles têm aquela história...
Tem as duas funções em...
Sim.
Pedro Sormenho, por exemplo, é isso?
Não estava a pensar, por acaso estava a pensar, mas é um exemplo. Estava a pensar na Maria Luísa Gay, que eu gosto muito. Estava a pensar num português que eu acho que tenho uma pena imensa. E ainda bem que hoje me convidaste para estar aqui, porque gosto sempre de falar dele. Que é um autor infantil. Eu distingo um bocadinho o infantil do infantil-juvenil. É um autor infantil... Na minha perspectiva, daqueles do outro mundo, que nascem poucos assim, que é o Mário Ramos, que é um português que está traduzido em 40 línguas, curiosamente não está traduzido em português, que fez a vida dele na Bélgica e que já faleceu muito novo, fez a vida dele na Bélgica, apesar de vir todos os anos de férias para Leiria, para a casa da avó, depois de ser adulto, vinha todos os anos para Leiria, vinha várias vezes a Portugal, sempre usou o nome Mário Ramos com o nosso sotaque, e que tenho uma pena imensa, que tem mais de 40 títulos, que são de leitura obrigatória na Bélgica, na França. Na França, por exemplo, o pré-escolar trabalha em função de livros infantis. O ano escolar tem 4 períodos letivos, e cada período letivo trabalham um livro infantil, 2 deles são do Mário Ramos. E é um autor que em Portugal é não diria desconhecido, mas é muito pouco conhecido. E que é fantástico, porque ele tem essa função, ele ilustra e escreve. E escreve tão pouco. É mesmo o álbum ilustrado. Eu gosto, e eu acho, eu tenho esse problema grande no texto narrativo ainda por cima, que é esta ilustração, depois há muitos caminhos nas editoras, há o caminho de... Eu tenho tido, de certa forma, a sorte de poder escolher ou sugerir ilustradores... mas depois não há este processo, não há este trabalho conjunto, não sei. Só tive até agora nos meus livros, só tive uma ilustradora que antes de começar a fazer a ilustração quis reunir comigo e quis perceber o que é que eu visualizava quando estive a escrever o texto, quando escrevi o texto. Porque de resto é um processo, são dois processos muito afastados um do outro. Às vezes poderá o resultado ser melhor.
Era isso que eu ia dizer.
Não sei se é sempre.
No caso dos meus livros, destes dois últimos livros, eu acho que o casamento foi perfeito, sinceramente. São ilustrações completamente diferentes, mas acho que a Marta, neste dos poemas da Borta, que imprimiu a agressividade, entre aspas, muitas aspas, está bem? Que é porque não é agressividade em termos impactante. A ilustração é impactante e um acho que precisava
visual.
Mesmo, sim. Enquanto que nas quatro estações... a Catarina, que já, portanto, outra ilustradora, foi pela suavidade que eu também pretendia. E eu não quis, em nenhum momento, dar a minha opinião no início sobre aquilo que eu previa da ilustração. Eu não quis dizer a nenhuma delas o que é que eu esperava da ilustração delas. Eu preferi, primeiro, ver o que é que elas faziam, o que é que elas trabalhavam, como é que trabalhavam, e depois, eventualmente, poder dar alguma opinião. Em ambos os casos... Eu disse sempre que sim, nunca tive nada a apontar. Eu deixei ilustradores, ou ilustradora neste caso, trabalhar completamente sobre o meu trabalho, sobre o meu texto. E fiquei muito feliz em ambos os casos pelo resultado, sempre. Acho que dizer à ilustradora que eu esperava, ou espero assim, ou assado, ou neste poema se calhar gostava que pusesse isto... Não, eu já estou a meter-me no trabalho da ilustração. O meu trabalho é o do texto.
Miguel, mas fazias isso também? Essa ingerência com o ilustrador?
Não, eu não a faço, mas gostava de a fazer mais vezes.
Ah, pronto, isso é outra história.
mas não é... Eu percebo e não sei, é uma... como é que eu ia dizer isto? Não sei se calhar não é... por exemplo, eu vou pegar num exemplo. Eu neste texto eu escolhi o ilustrador. Não vale a pena falar mais pegar nomes. Quando o trabalho estava finalizado, ou quando está agora finalizado, eu não gosto da ilustração.
Mas não tiveste em nenhum momento a altura, para oportunidade para dizeres...
Não. Tive para corrigir o que eu acho que é uma correção.
Mas então é um sistema de trabalho diferente daquele do meu e da minha editora, com certeza.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. Isto funciona muito com o trabalho das editoras. Eu, por exemplo, esta história, e foi escrita a pensar nisso, a pensar na identificação do leitor, é uma história com um grupo de alunos de uma escola e que têm um cão e que brincam num bairro. E, curiosamente, na ilustração nunca aparecem. Eu acho que essa é, não sendo o principal da história, na identificação do leitor que eu pretendia fazer, era exatamente isso. E a ilustração não o faz. Faz uma coisa diferente. Por exemplo, nesta história, que eu acho que é o meu melhor livro em termos visuais, foi um bocadinho, quando convidei o Helder para ilustrar, foi por algumas ilustrações dele que eu tinha visto, mas que não era para seguir esse caminho. Quando me mandou as primeiras ilustrações, ainda fiquei um bocadinho na dúvida. mas foi mesmo essa ingerência, não quis fazer isso. Disse-lhe, Helder, pus as minhas dúvidas, mas sem cortar as asas para fazer o trabalho que ele queria. E acabou por fazer, e acho... gostei muito. Também acho que há uma recente, alguns não são novos, mas acho que há um reformular na forma como de ilustrar, e uma nova vaga de ilustração muito boa, muito mais artística do que de desenho puro. Porque
sim,
se calhar
e muito
havia
profissional
muito
já.
Profissional,
sim,
muito, sim. Também acho que há aí uma diferença grande que são. Eu acho que há aqui uma geração de ilustradores que são artistas.
Em vários níveis.
Sim, que interpretam as histórias, que se apropriam delas e que as transformam. Se calhar, não digo a geração anterior, mas digo os trabalhos anteriores eram muito o desenhar a história, o ilustrar
o
a história
literal,
do curso,
literal. O menino a comer o pão, sim. E
exatamente.
O menino
e
a comer
acho que esta nova geração, que tem, querem...
Trabalha a história.
Trabalha a história, usa outros materiais, sim. Usa outras cores.
Portugal é dos países atualmente que tem mais e melhores ilustradores.
Sim.
Com vários prémios a nível internacional.
Eu quando pensei em juntar, foi precisamente porque temos aqui o Miguel na prosa e a Manuela estava na poesia. Quando falaste da poesia, falaste assim com... Temos ali o poeta, o Arlino, ele está ali entretido a ler... Às vezes, mas não escreves poesia para crianças? Não,
sou muito mau. Tenho uma noção muito grande das minhas limitações.
E portanto não te aventuras mesmo?
Não,
sou nunca
muito
te aventuraste.
Oh, Carlos, não se aventura a escrever poesia, ou escreve só não.
Pois, mas neste caso, como ele é muito mau, por isso tenho que se aventurar.
Era só uma aventura.
Era só
estar a escrever os contos e as histórias. Não. Que é bom nisso, vá.
Ele diz que é mau aventura. Tenta alguma coisa, vá. Então, não era por aí, não é?
Sou mau.
E tu, Carlos, também. E tu, poesia?
Eu sou de matemática.
Para crianças.
Eu tenho poesia publicada, tenho.
Assim, mas o que é que preferes, já agora?
Faço-te duas perguntas. Não, eu prefiro as duas, não tenho preferência.
É aquilo, não é? Porque aquilo tem de ser...
É o que sai no momento.
Eu gosto de poesia. Eu gosto de poesia, gosto muito de poesia para crianças, mas não escrevo. Há coisas que não faço. Não escrevo poesia para crianças, não canto. Há sim algumas coisas que eu não faço.
E, Manuela, tens dois livros.
Pensei que me ias perguntar se eu cantava.
Não, eu sei que cantas,
Oh, mas, canto.
Mas publicaste dois livros de poesia, quando é que vem assim um...
O primeiro também é meio, aquele primeiro de 90 e Troca o Passo, também tem sim.
Não é da
A viagem ao mundo da alimentação, que era uma coisa muito específica sobre a roda dos alimentos. E a tua pergunta, desculpa?
Já não sei.
Ah, então.
Mas pronto, olha, diz qualquer coisa.
Atrás.
Não, era isso.
Sobre narrativa, romance.
Vai ser prosa. O próximo vai ser uma história, não vai ser poesia para a infância.
Então, andas nos meus sonhos, é? Aqui a
claro,
buscar.
Então.
Não tenho a certeza, porque nunca tenho a certeza de nada, sabes, Carlos? Mas,
ninguém tem.
É assim, antes deste das quatro estações ser escrito e sair em livro, naturalmente, eu já tinha uns apontamentos sobre. Uns apontamentos poéticos sim. Para outro livro, pronto, de poesia também infantil-juvenil. E continuam exatamente no mesmo ponto, porque entretanto não peguei neles. Portanto, digamos que tem assim uma coisa ali, assim um bocado WIP, não é? Work in progress. Mas entretanto, e ultimamente tenho andado com muita vontade de escrever prosa, sim. Romance, sim.
Não, mas eu estou a falar de prosa, um livro infantil.
Sim.
Sim.
Sim. É. Infantil, se calhar não, mas juvenil.
Ah, então
uma
tá
coisa
bem.
Ali para umas faixas etárias que, na minha opinião, e em termos de autores portugueses, estão um pouco carentes.
É um desafio para ti?
Ui, sim, é.
Ela está aqui.
Não é por causa, não é
um sonho, sorriso.
Não é por acaso que ainda não comecei.
Pois,
porque é um desafio, eu tenho que enfrentar, é como enfrentar o autor e saberes para onde é que vais e que volta é que vais dar.
O criativo não é só a escrita.
É, mas ando sim.
Por isso é que o Jorge Amado se deitava na rede e quando as pessoas passavam dizia... caladinhos todos que eu estou a trabalhar.
É isso, eu estou à espera de encontrar. É isso, eu estou à espera de encontrar as árvores para mim.
Mas não tens uma rede, não?
Tenho rede, só não tenho as árvores.
Tens as árvores, pronto, mas isso vais até ao parque da cidade, qualquer coisa, e resolves o assunto.
Sim.
Miguel, não vais publicar poesia, pronto, não.
Nem cantar.
Tens este novo livro, não é?
Está
por aí. O Foge Rato, o que é isto, o Foge Rato? Tens algum problema com os ratos?
Não, curiosamente é uma história de gatos.
É uma história de?
Gato.
Ah, está aqui, Foge Rato e a capa é um gato.
Pois é, só
pensei que fosse algum problema de identidade do gato.
Não. Tem um problema, não é de identidade.
O problema não é de identidade.
Não,
é mesmo gato.
É mesmo gato. É de não ouvir os pais.
E este foi publicado agora, não é? Agora este ano.
Foi publicado
em maio de 2018.
2018, em maio
de
2018.
Ainda está a crescer.
Agora, Miguel,
ia
dizer assim, mas estás a dizer que não escreves poesia porque estava a olhar para aqui.
Ah,
que é
ficha técnica.
Também
não fui eu que fiz.
Mas a formatação de um texto poético.
Nem isso fui eu que fiz.
A ficha técnica é poesia também.
É poesia.
Foi quem criar o livro, isto é um...
Exato.
Trazer um livro para... É um gesto poético. Portanto, o próximo ainda não estás a pensar nisso. Portanto,
olha, eu estou sempre.
Deixa este
não
crescer.
Estou,
tenho,
deixa este crescer. Normalmente faço isso.
Quando é que saiu este, Miguel? Desculpa.
Saiu em maio. Normalmente faço isso, mas agora não vou fazer. Normalmente deixo. Normalmente os meus livros têm... Deixo sempre um
deixas
ano,
ali a marinar,
dois anos...
Não é?
Para fazer, eu faço muitos encontros de autor, eu faço alguns encontros de autor em escolas, mas essencialmente é o que faço e dou sempre espaço que esse livro tenha tempo suficiente nas escolas Neste caso não o vou fazer porque tenho alguns projetos, tenho um projeto editorial em que praticamente, à exceção da Malvina, vou levar os livros todos para outra editora. A maior parte deles vão ser, à exceção do Foz Rato, vão ser reilustrados. Provavelmente até com outro formato físico. E tenho outro projeto para iniciar de literatura. Aliás, tenho alguns textos escritos, tenho sempre uns. Eu vivo muito no meio das crianças da escola. Eu gosto muito nos intervalos. Eu, como não tomo chá e tomo um café rápido, vou para o intervalo e fico lá no meio a ouvir as coisas que dizem e vou buscando ideias. Tenho um sobre vacinas que está escrito, o texto, que gostava de publicar brevemente e que acho que vai acontecer. Tudo na mesma editora, já agora. E a própria editora desafiou-me a escrever uma coleção, será mais ou menos assim, uma coleção que vai seguir, que vai acompanhar as crianças a crescer, desde o primeiro dia, provavelmente antes, que supostamente era para ser a Malvina, mas por estas coisas das editoras dos direitos de autor não a posso utilizar. Desde a entrada na escola primária, gosto muito do termo primária, da escola primária, prefiro o primeiro ciclo, acho que é para disfarçar uma coisa que eu não gosto, mas é só uma opinião, às vezes exemplo para não dizer isso, e que vai acompanhar o crescimento de uma criança, digamos, dos 6 aos 10 anos, com os vários medos, os namoricos, essas coisas todas, mas ainda não está muito pensado, é uma coisa muito... Não tenho tido tempo para ler, que é uma coisa que ando com pouco tempo, porque eu quando trabalho não é na rede, se trabalhasse na rede tinha mais algum tempo, mas não posso. Sim.
A parte dos namoricos é engraçada, é capaz de ser mais fácil, não é? Estou a brincar.
Eu tenho, no Brasil, curiosamente, havia uma campanha há pouco tempo, se calhar vou ser politicamente incorreto. Eu tenho algum...
Não temos aqui políticos.
Algum pudor. Eu acho que agora que se namora muito cedo. Eu acho que falar de namoros de crianças já me mete-me alguma impressão. Choca-me.
Ah, mas estávamos a falar ainda há pouco. Havia infantas que se casavam aos 12 anos,
também,
não é?
Mas essas eram... Também não eram infantes, elas que namoravam.
Portanto, isto foi há 500 anos. Portanto, eles...
Pois. Não é? Mas, calhar, agora mete-me alguma impressão. Aqueles namoros, eu estava até ontem na direção de uma escola, de um agrupamento de escolas, e nós tínhamos, eles continuam a ter, agora eu não porque saí, muitos problemas que vêm dos namoros aos 10, 11, 12 anos. Desde coisas que são completamente absurdas, desde miúdos de 11 anos que ameaçam suicidar-se porque a miúda não gosta deles ou porque tiveram isto, que são coisas e que depois...
Já é um registro sério aí.
Sério, que depois vão para comportamentos que são... E a mim mete muita impressão, crianças que não têm... Crianças não podem namorar.
Uhum. Mas aos 10 anos, se calhar, tu também te apaixonaste.
Ah, esse é
ou aos 9. Eu acho que isso é igual, só que agora os adultos dão nomes e rotulam e se calhar dão mais ênfase a essas coisas, não é?
Exatamente,
é da parte dos adultos.
As crianças com 8 anos não namoram.
São inflamadas por alguns.
Têm uma amizade diferente, pronto, mas não namoram, são mais amigas.
Sim.
Agora os pais, a minha impressão dos pais, assumirem.
Estou a ver ali a Sónia, daqui a mais a Sónia entra na conversa também, porque ela pode ajudar aqui a esclarecer
estes assuntos. Pois é, que para aqui falar.
Não sei se tens alguma opinião sobre isto, Sónia, tens?
O namoro.
Pois.
Sim, fala, diz.
No Brasil há mesmo campanhas para os pais não incentivarem. No fundo, o que se faz é trazer as crianças para o mundo adulto e não... É óbvio que eles têm compromissos e amizades mais próximas, mas os adultos não deverão estimular este tipo de coisas.
No fundo, concordas com aquilo que eu estava a dizer, não é?
Sim,
portanto,
sim.
São os adultos que enfatizam e que inflamam e tudo isso, que é uma coisa que existe já há muitos anos, na nossa geração anterior.
Não, e muitas vezes...
Sim, mas os casamentos já estavam combinados desde cedo.
E os próprios adultos estimulam...
Já estão prometidos, estão a nascer, já estão a prometer as crianças em casamento. Pronto, vamos avançar. Nós perguntaram a um romancista ou a um poeta qual é o livro da sua vida, eles dizem, isto é grande, é que... O rei de perguntas. Eu não vos vou perguntar aqui qual é o livro da vossa vida.
Eu vou-te responder, isto sai naturalmente.
Não, mas se perguntasse, vocês dizem se é o príncipezinho, não é?
Não.
Mas tens
tudo,
assim, algum
tudo
livro...
que é Sofia de Melo Breiner.
É, toda a Menina do Mar, a Paroliana...
Sobretudo a Floresta.
E esse imaginário ajudou-te também para a tua escrita, para as tuas histórias?
Sim, agora mais recentemente tenho noção de que sim. Há muitos anos não, mas sim, sem dúvida. Os livros infantis, os livros que a Sofia escreveu para os seus filhos e que foi a partir daí que começou a escrita infantil ou infantil, sim, inspiram-me imenso. Porque também são escritos no contexto também da natureza, não é? E portanto é uma coisa que também sempre me atraiu e que é muito apelativo para mim, sim.
Miguel.
O historiador Elizabeth Kostova não me influenciou em nada.
Muito bem, mas
se calhar sim, mas foi o livro da minha vida. Foi um livro que me tirou alguns... Não faço ideia. Eu leio... Eu não consigo desligar. Não sei se sofremos todos deste mal. Eu consigo, quando começo um livro, normalmente faço diretas a ler. E não consigo parar mesmo. Portanto, eu quando começo um livro acabo e depois é que vou fazer outras coisas na minha vida. E por isso é que às vezes estou períodos sem ler porque tenho coisas importantes para fazer e não posso perder
6,
7, 8, 9, 10 horas a ler. E o livro da Elizabeth Kostova, Por Tudo, também porque me levou para outro mundo, durante uns 15 dias, seguramente. É enorme, é enorme.
E agora, ainda lês, não faz aquele trabalho de vamos às livrarias e ver os livros que estão publicados? E ver,
eu sou o fulano que sou expulso, das FNACs, das Bertrands, porque estou na área infantil só.
Sim, pois.
Nos outros ali, também, não... Eu gosto muito de literatura, mas gosto muito de literatura infantil, de ler, gosto de me deslumbrar com aquelas
coisas. E
tens
assim algum autor agora no momento que tu dizes, este trabalho está... Eu gosto muito do trabalho dele ou dela, não...
Gosto de Mário Ramos, porque sim, mas Mário Ramos infelizmente não consigo ler em Portugal. Maria Luísa Gay, gosto muito, dos Carambas, da história dela,
sim,
dos Carambas,
porque
acho que é em português, sim, traduzido. Sim.
Português.
Português tenho, vou lendo.
Não queres dizer, isto não. Fica gravado, atenção.
Ah, então, quem é que devo dizer?
Não digas nada, Miguel.
Dizemos nomes
não.
Todos, não é?
Diga, da literatura para os meus, são todos bons, não é? Fala de outra coisa qualquer.
Sim,
gosto.
Vamos passar para esse lado aí.
Alguns autores.
Fazer perguntas. Alguém tem uma pergunta para fazer? O silêncio é ensurdecedor. Não? Assim, muito bem. Muito bem. Então, mas não tem um microfone aí assim para que podemos... Pode passar, entretanto, aí uma moto e depois não... Fica.
Quando estava aí a falar dos namoricos, eu gosto muito desse tema. Gosto muito desse tema dos namoricos, não é?
Ah, dos namoricos, sim.
Na infância.
Sim.
Eu recordo-me que uma vez fui buscar uma criança à escola e ela andava no infantário. E eu, quando lá cheguei, reparei que ela estava assim, sentadinha no chão, frente a frente, com um coleguinha, que ainda hoje me lembro o nome, e estavam deliciosamente aos beijos na boca. E eu fiquei a pensar, o que é que eles sentirão ao fazer isto, uma vez que ainda estão em idade de infantário, nem sequer chegaram à escola primária. Eu penso, não estou dentro da criança, mas penso que quando eu era daquela idade não me foi permitido experimentar esse episódio, não é? E, portanto, eu desconheço o que é que se sente quando se anda na idade do infantário. No entanto, por coisas que eu já li, parece que está estudado que as crianças bebés, quando estão a tomar banho e as mães ou os pais lhe tocam nas partes genitais, elas já sentem prazer. Portanto, eu deduzo que o beijo também seja uma coisa que dê prazer a uma criança quando já tem 4 ou 5 anos. Deduzo, mas não sei. Pronto.
Alguém quer comentar? Não sei, Manuela.
Não sei.
Era uma observação, não queria fazer uma pergunta...
Era uma observação,
era uma observação.
Sim, uma opinião,
então,
não é assim?
Muito bem. Alguém quer fazer uma... Temos ali duas perguntas.
Bom dia. Gostava de perguntar, sendo esse último livro Quatro Estações, se tivesse a possibilidade de criar uma quinta estação, como é que ela seria?
Engraçadinha.
Vai responder que eram as quatro estações todas juntas.
Engraçadinha. Não, vai. Uma pessoa traz amigas para aqui e depois é assim, sem me avisar nem nada. Olha outro. Isto não pode ser assim. Não sei. Pois. Eu acho que a quinta estação, no fundo, ela já começa a formar-se.
Já temos o quinto elemento para ter a quinta estação.
Não sei, é uma pergunta um bocadinho difícil, porque é difícil. Sim, pois, não, posso ainda não ter tempo, se calhar posso responder e depois daqui a dois minutos posso querer corrigir e já não vou ter tempo para isso. Eu sempre que penso assim, se eu pudesse criar uma quinta estação e podia ser a minha quinta estação perene, não é? Era uma estação, e estou a falar de estação mesmo do ano, estou a falar de clima, estou a falar de temperatura, não estou a falar de outra coisa qualquer transcendente a isto tudo. Era este tempo, era uma estação de setembro, outubro, que é o tempo que eu prefiro e, portanto, que podia viver comigo para sempre.
Gostas das folhas que ainda
gosto
antes,
delas, né? Gosto da transformação, gosto da mudança. Uhum. Sim, o calor esgota-me, o frio também me cansa de alguma maneira. E este meio termo, um meio termo que para mim é muito mais confortável
mais sereno,
e mais belo mais também harmonioso. Do que a primavera, por exemplo.
Muito
gosto
bem.
Muito mais deste. Não tenho depressões de outono. Não sei, não tenho depressões de outono.
Não? Tá. Não ficou muito convencida. Não. Não é fácil,
sim,
não
claro,
é fácil.
Sim, claro, podias-me ter dito alguma coisa antes, não é? E eu brilhava aqui com uma resposta assim poética.
Vai, Manuela Leitão, lá para março, novo livro, A Quinta Estação.
A Quinta Estação.
Está.
Olha, é um nome bonito, não é?
Está a garantir.
Parece Dan Brown.
Não faz mal, os miúdos não se importam. Eles nem sabem quem... Era ali um... Sim. Tem que esperar pelo microfone e pela guitarra.
Obrigada. Este é mais um comentário, mas também aproveitava para fazer uma pergunta a propósito do que o Carlos disse há pouco, que hoje em dia que escrever literatura infantil sem ilustração que não
Sim.
é possível.
Pronto. Não, não é possível num contexto, não quer dizer que eu concordo ou não.
Pronto, eu estou aqui, eu sou uma retrógrada, eu gosto particularmente de clássicos e peço desculpa de não...
Exato.
De não andar a par e não ler
os livros
infantis novos Sim. que vão surgindo. Quando os meus filhos eram pequenos, e quando eu era pequena, ia para a cama com eles e lia eu também. Sempre gostei muito. Perrault, Grimm, Andersen. Portanto, lia aquela coisa toda.
Sem ilustração.
E não havia ilustrações.
Pois.
E eu acho que isso...
Era só a capa.
Sonhava um bocadinho...
Estimulava
o imaginário, sim.
Pronto. Quer dizer...
É esse comentário, não é?
É esse
Exatamente.
Comentário
é
e pergunto o que é que acham disso e se acham... Pronto, há realmente... Há histórias desses autores que eu acho que são um bocadinho quase perversas de vez em quando, mas eu gostava daquilo.
Mas isso já vamos a outro patamar da literatura infantil. Se fomos ver as histórias de há 50 anos, havia, hoje não podiam ser lidas às crianças.
Não é só isso. Nós somos...
Isto já é outro tempo de discussão.
E nós somos muito mais saudáveis.
Tem muitos... Sim, sim. Há este politicamente correto ou o politicamente incorreto é aquilo, o caminho que podemos seguir. Não sei a vossa opinião.
Sobre esta questão das imagens, concordo em absoluto, sim. Os livros não tinham ou tinham raríssimas imagens. E concordo que sim, que estimulam a imaginação. E eu própria, quando me estão a contar alguma coisa, ou quando estou a ouvir contar uma história e não estou a ver imagens, o filme está a correr todo dentro da minha cabeça. E imagino que nas crianças isso também aconteça. Se a história for bem contada, se for bem acompanhada. Agora, o meu mas é, nos tempos que correm atualmente, com tantos estímulos visuais, as crianças não estão habituadas a fazer esse esforço. E, portanto, hoje em dia... Conseguir que uma criança, só com texto, se entusiasme ou se apaixone pelo livro é mais difícil porque ela, inconscientemente, na minha opinião, compara com os outros recursos todos que tem disponíveis normalmente no seu dia-a-dia. E, portanto, isso poderia acontecer, sim, mas tem que haver muita paciência da parte do adulto em acompanhar, em ler, não é? Para que a criança consiga sair deste mundo que a rodeia cheia de estímulos e possa mergulhar nesse, só com texto, e poder fazer o seu próprio filme. portanto, eu acho que é esse senão nos tempos que correm.
Sim.
Agora, que eu acho que é um desafio interessante para quem tem crianças ou quem tem a oportunidade de poder trabalhar ou de poder testar isso, eu acho que seria excelente. Eu gostava muito de fazer isso, de contar uma história a uma criança e perceber o que é que ela pode começar a imaginar, não é? E até, de alguma forma, obrigá-la a dar-me feedback daquilo que ela está a imaginar e a desenvolver, a projetar na sua cabeça do texto que eu lhe digo ou do texto que está a ler. Isso é muito bonito. Sim.
Miguel.
Mais difícil, mas bonito.
Miguel.
Há duas partes que eu não posso falar. Eu sou investigador em leitura e tenho outras coisas que não posso, que não me convém dizer. A primeira, quando falámos sobre o tema da ilustração, a Manuela disse uma coisa que eu concordo em absoluto, é que, e essa é a primeira, e agora também concordo com esta, mas de outro ponto de vista, é que não é fácil, ou não, acho que é impossível, chegar a uma editora e propor a edição de um livro sem ilustração. Porque nós, se calhar, quando falamos de livros infantis, há outros países que fazem muito esta distinção entre o livro infantil e o álbum ilustrado. E nós, na verdade, estamos a falar de álbuns ilustrados. É isso que estamos, é o que estamos
já
aqui...
Já agora, antes de continuar, Miguel, são parênteses. Hoje em dia, a tendência é para haver cada vez mais livros sem texto e só com imagem.
Exatamente.
Livros de imagem só. Portanto, passamos desse tempo em que não havia imagens, depois havia uma ou outra, não é que só de vez em quando na folha ímpar ou na folha par é que aparecia uma imagem, depois o normal, e agora cada vez mais aparecem cada vez mais livros de imagem que ficam completamente ao ritmo e à consideração do leitor inventar ou criar a sua própria história só com base na imagem. Não é? Portanto, é exatamente a tendência é exatamente a oposta.
Sim,
Miguel,
e aqui até pelo facilitismo, não é? Dá muito menos trabalho ler uma história em imagens do que ler uma história em texto. Dá menos trabalho ler uma história em imagens, eu ver as imagens e criar e ler a minha história. Ao leitor, sim. Ao leitor dá muito menos. Até porque para ler em texto tem um trabalho prévio.
Mas
muito grande.
Mas existe mais imaginação. Leres uma história só com imagem,
não força tanto, força mais o leitor.
Não, aqui voltamos.
Abre portas, mais
eu não ponho isso em dúvida, mas dá menos trabalho. Nós vivemos numa época do facilitismo, a lei do menor esforço. Acho que existe sempre, mas cada vez existe mais.
A leitura é diferente do que fazia há 20 anos, ou há 30, ou há 40. A forma de ler também,
obviamente, a ilustração. Inibe ou baliza muito mais a imaginação de quem está a ler. Quem está a ler só o texto tem uma
ajuda
imaginação...
à compreensão do texto. Ajuda a essa compreensão.
Ajuda,
a interpretação
mas limita
do texto.
Também.
Também limita. Também.
Depende da ilustração.
Estamos a falar.
Se for uma ilustração redundante, não é?
Ajuda,
portanto, aquela coisa do menino a comer o pão. Menino a comer o pão, limita.
Ajuda
não
e facilita.
Não nada.
É isso mesmo. Depende. Nós temos mais uma pergunta. Vamos só aqui colocar... vamos ter que terminar.
Não, Carlos, não é o dia
não,
todo.
Porque temos crianças e eu peço às crianças para esperarem mais 5 minutinhos. Nós depois vamos ali para aquela tendinha e vamos brincar com as histórias. 20 minutos. Pode
tá
ser?
Bem, pode ser.
Pode ser? 20 pode. Minutinhos. Então. E há uma questão ali, uma última, que vou deixar para ser feita e depois passamos então para ali, porque as crianças também...
Claro, então as crianças também estamos aqui.
Claro.
Obrigada. Bom dia.
Bom dia.
Não é uma questão, era um comentário, um desafio, uma sugestão. E vai novamente ao encontro da questão da ilustração. Eu, como professora, mas acima de tudo como mãe, todos os dias tenho o desafio de, ao ir para a cama, ter que contar uma história. E deparo-me com algumas situações. Primeiro, com a mamãe. Segundo, com o facto de a Margarida gostar de ter uma história que tenha imagens. Se a história tiver imagem e não tiver texto, não tem problema, mas se a história tiver texto e não tiver imagem, é muito complicado. Muito complicado por isso mesmo que disseram, porque eles estão habituados, ela tem 4 anos, portanto, claro, já nasceu com as imagens todas à volta dela. É muito difícil mantê-la com entusiasmo à volta de um texto,
é?
Concentrada apenas com letras, né? É muito complicado. No entanto, ela acha muita piada ao facto de termos só imagens e de eu ter que criar a história. No entanto, se me engano e se digo um ponto diferente, estou a ser automaticamente corrigida, porque a história não é assim, mãe. E memorizam muito facilmente tudo aquilo que nós contamos. Mas aquilo que eu acho ainda mais delicioso é ela querer-me contar a história a mim. E isso acho que é muito importante. Nós contamos a história, mas deixá-los serem eles a contar-nos a história a nós, à maneira deles, e porem aquela imaginação toda ao rubro, principalmente quando só há imagens. Eu acho que o facto do livro só ter imagens, para eles é muito desafiante, porque como eles não sabem ler, é a forma de eles criarem a história. Uhum. E quando dizem que por vezes ou não gostam daquilo que o ilustrador fez ou que não foi bem ao encontro, deixa a sugestão, deixem a criança sugerir uma imagem, porque são eles leitores e, portanto, acho que eles poderem, quando o Miguel diz que nos intervalos gosta de ouvir o que as crianças estão a ler, o que estão a dizer para tirar ideias, ouvir a opinião deles sobre ilustração é muito importante nos dias de hoje, porque um livro vende muito pela ilustração. Nós fomos ali comprar a Malvina e foi a imagem que mais lhe chamou a atenção. E daí ela querer o livro, ela não sabe o que é que a história diz, ela olhou e disse, é este que eu quero. E portanto, eu penso que o desafio de um livro sem texto e só com imagens é fantástico, principalmente para eles criarem.
E que já vão, há editoras que fazem isso, né? Que têm livros publicados
sim,
só com imagens.
Sim, sim, e nós temos alguns e eu noto que é muito enriquecedor para eles.
Não sei se querem fazer observação aqui algum comentário sobre este comentário.
Eu a primeira que recebi uma mensagem da editora a dizer que tínhamos vendido um livro, já sei a quem. Obrigado.
É automático, isto é uma editora 5 estrelas, aquilo passa logo a informação. Aliás, o nosso sistema aqui
exato,
também é bom.
Foi esse, claro, também tem a ver com isso. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, o que acontece quando faz isso? Isso não é leitura, isso é vida. E muito do que e esta, eu às vezes nas minhas noutras coisas que faço sobre a leitura, isso é extremamente importante do contar a história. Às vezes as mães e às vezes as avós, geralmente mulheres, embora cada vez mais os homens também leiam histórias aos filhos, perguntam-me porque é que eu tento mudar, porque é todos os dias a mesma coisa, que é a mesma coisa, isto é a segurança. As crianças não têm a percepção do mundo que nós temos e, aliás, quando são pequeninos é o está e o não está, não é? Quando desaparece já não está. E é exatamente isso. A história no outro dia ser igual dá-lhe essa segurança de que há ali uma coisa permanente no mundo que não muda. E por isso é que eles não aceitam a mudança. Quando nós mudamos a cor ao capuchinho vermelho, já não aceitam. E, portanto, esses são os hábitos. Quando me diz... Eu concordo com a ilustração, mas... E acho, eu adoro a ilustração... Mas o texto só deixa-me sonhar muito mais. Agora é normal aos 4 anos não tem que sonhar com a ilustração. Tem que ser a ilustração a mostrar aquilo que ouviu. Para nós, se calhar, não. E quando há pouco dizia que concordava com a Manuela, por outro prisma, há de certa forma para quem domina, para quem seja um leitor competente, um leitor fluente. Há, precisamente no texto escrito, aquilo que não há no audiovisual, o que não há... E nós hoje continuamos a ver crianças que adoram comprar livros, quando têm jogos interativos, quando ganham uma vida, têm uma música nova, e têm um hino, e têm uma medalha, e nós continuamos a ver crianças ir buscar livros. Precisamente porque o livro lhe permite fugir àquelas balizas que a imagem, que o audiovisual, que o interativo lhe põe. E eu, ao ler uma coisa, vou fazer uma interpretação sempre diferente do que faz a outra pessoa ao lado. Agora, aos 4 anos não tem esta competência de leitor fluente que lhe permita fazer a sua história com as palavras de um autor.
Sim, e se calhar a melhor fórmula mesmo é apresentar à criança um bocadinho de cada, não é?
Sim.
Não é? Assim, ler, assim como também de género, não é? Tanto o conto, mas também a poesia.
A poesia,
e também sim. A banda desenhada até, e um bocadinho de cada, não é? Que é para ela ir...
A poesia, regra geral, eu entendo-a mal. Porque,
tu?
Eu entendo-a mal porque eu não sei, eu não escrevo poesia. Entendo-a mal nesse
mas
sentido.
Mas podes entendê-la bem, se mesmo
sim, mas
escrever.
No sentido do que eu vou dizer.
Gostas de ler poesia?
Diz?
Gostas de ler poesia?
Gosto de ler poesia, mas geralmente a poesia, sobretudo a poesia para crianças, Manuela, se disser mais neira grande, eu disse geralmente, atenção.
Pois eu penso lá fora. Lá,
não pode ser aqui, eu não me importo ser corrigido aqui. Tem muita rima. E em idades...
Rima?
Sim, geralmente.
Não, Miguel.
Deixa-me ficar com geralmente.
Ah, está bem, pronto, desculpa.
Pode ser.
Ok, geralmente.
Pronto, estava a pensar nos poemas da verdade e da mentira, por exemplo. E obviamente que nestas idades a consciência fonológica, esta parte da rima é extremamente importante. A rima é das primeiras coisas que nós detectamos na corrente acústica. Na corrente acústica. Eu entendo.
Mas
quando eu digo
ritmo,
tem rima, por isso é que eu digo que não posso escrever
ritmo,
poesia.
E as crianças gostam.
Sim.
A rima é...
Mas não podes... isto porque é que eu reagi. A tua prioridade é ao escrever poesia, né? Tu como não escreves e não tens essa tendência, pronto, não escrevas porque realmente não é uma cena tua, não é?
Não,
pronto.
Não.
Mas
se
a prioridade, é rimar, vamos ter, desculpa, uma poesia que se calhar em termos de qualidade se calhar não é a mais adequada para nenhum leitor, nem para crianças, nem para adultos, nem nada, não é? Se a prioridade for rimar... Tu tens rimas muito fáceis, ar, e por aí fora, não é? Que é assim,
ão,
também dá, ir também dá umas rimas engraçadas.
Agora com frigoríficos é mais difícil.
A prioridade não pode ser
essa. Com frigorífico,
e pode-se fazer poesia, a pensar no ritmo, porque é para crianças e porque também queres ser apelativo, porque queres que elas decorem e depois reproduzam e possam até sentir-se estimuladas depois também a escrever poesia. As crianças gostam de poesia, ao contrário do que a maioria das pessoas adultas dizem, ok? Gostam, e eu vejo isso nas escolas. Elas gostam. Depois começam
adoro,
a perder esse gosto
poesia.
Para a poesia, porque, entretanto, também, digamos que o ambiente não é favorável que elas cultivem esse gosto. Não é,
poesia.
De todo.
Depois.
Portanto, mas se a prioridade é escrever quadras, tipo quadras populares a rimar... Não vale a pena escrever poesia.
Não,
pronto,
mas a prioridade pode ser brincar com as palavras, que já é outra história.
Isso
não é?
É outra coisa. É? Isso é outra coisa. Eu brincar com as palavras também brinco isso. Né? Agora, não posso, eu tenho uma ideia, tenho que pôr aquela ideia, independentemente se rima com ar ou se rima com air, e às vezes até podem rimar tanto, e não deixa de ser com ritmo, e não deixa de ser apelativo.
Mas eu quando dizia isto, não é no sentido nem de escrever, nem de sequer de fazer uma valoração sobre a escrita, até porque eu acho que a poesia não tem... A poesia que eu gosto de ler não tem a quadra que rima. Mas também sabemos que muitos dos livros infantis, sobretudo trabalhados nas escolas, são de quadras que rimam. Que às vezes até são absurdas. Que às vezes até têm rimas que não são tão imperfeitas que... nem vale a pena, não vou falar de livros.
Mas eu agora estava aqui, como é que chegamos já à rima? Não sei, a poesia já me perdi.
Não sei,
estamos
a falar de ler para crianças, da situação da rima.
Isto,
a rima
isto
importante.
Era uma discussão que dava para estarmos aqui.
Dava, depois temos que fechar, não é?
É, mas temos que fechar. Eu peço desculpa, mas temos mesmo que fechar, porque as crianças também, vamos sentar um bocadinho.
Sim.
E convido as crianças mais adultas para chegarem também à frente e vamos ouvir falar desta história. Não sei, eu propunha que a Manuela escolhesse eu acho que íamos para as quatro estações, fazíamos uma pequena brincadeira.
Uhum.
E o Miguel, talvez o Foz de Rato, que é o mais recente.
Por
não
acaso
é para fugir.
Tenho que sair agora. Tenho...
Tens que sair agora? Pronto, então vais sair. Neste caso, eu vejo que és o Foz de Rato, fazemos aqui uma brincadeira ali na tendinha. Vamos para lá.
Como é
tá
surpresa,
bem?
Olha.
Pois, exatamente. Já está tudo a levantar. Muito obrigado pela vossa presença. E à tarde continuamos com... Não se esqueçam, para os mais novos, temos uma oficina de ilustração com...
Com a Anabela, não é?
Com a Anabela Dias. Hoje, às 16, às 4 da tarde. Portanto, tragam as crianças e apareçam. E depois, se não me engano, é às 15, temos a primeira mesa para os adultos. Deixa-me só confirmar, é às 15, temos... temos às 15 com o Fernando Pinto Amaral. E com a Fernanda Mira Barros, uma mesa moderada pelo Marcelo Teixeira. Então vamos ali para aquela tendinha. E quem não ficar, até mais logo. Obrigado. Obrigado à Manuela e obrigado ao Miguel.